avancé, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky.
L'exploitation de los países pobres por los países ricos debe cesar.
The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism.
Durante séculos, Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos.
Saudações! Este é o Storycast e eu sou o Gabriel Giacomazzi, mestrando em História pela URGS. No nosso episódio de hoje, a gente vai receber o excelente, o maravilhoso Guilherme Zabel, que vocês já devem conhecer de outros episódios, e que vai falar pra gente sobre a rainha Cleópatra VII do Egito, uma personagem histórica de grande relevância, ontem e hoje. Mas antes, eu gostaria de dar um recado pra vocês. E um agradecimento especial ao André Zabel e à Kátia Miller, que são nossos apoiadores do mês de julho. Se vocês não sabem, o Storycast tem uma página no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, que permite a vocês doarem valores mínimos para nos ajudar a continuar produzindo conhecimento histórico na internet. Se você quiser saber mais, visita apoia.se/storycast ou acesse o fixado que está em nosso perfil do Instagram. Com a palavra, o nosso querido Zabel.
Salve, salve, querido ouvinte, salve, salve, querida ouvinte do Storycast. Espero que esse episódio te encontre bem de saúde. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Soro Salsicha, e o episódio de hoje é por minha conta. Aliás, essa minha fala de hoje é um recorte, quase que um resumo, de uma recente atividade minha na Casa Mundi Cultura, um centro cultural aqui de Porto Alegre. E nossa parceira aqui do Storycast. Se tu ainda não conhece, eu recomendo dar uma boa olhadinha, porque tem palestras de todo tipo de assunto, com gente de muita qualidade, modéstia à parte. Tu vai ver que eles lançaram uma revista recentemente, a Mundi, com várias colunas escritas por especialistas, inclusive nós do Storycast, transbordando cultura, mas com muita leveza na escrita. Aproveito para te lembrar também que no nosso Apoia-se tem uma modalidade na qual é possível assistir atividades da Casa Mundi, até mesmo algumas que já aconteceram, como essa que eu fiz sobre a Cleópatra. Dá uma conferida e bora falar da famosa rainha do Egito. Bom, como eu disse anteriormente, esse episódio é um resumo da palestra que eu fiz na Casa Mundi. Nessa palestra eu falei sobre um dos casais mais famosos da antiguidade, do teatro e do cinema, Marco Antônio e Cleópatra. E para tratar desse babado, eu abordei a crise da República Romana, que é o contexto no qual esses personagens se inserem, muito a partir dos relatos do Plutarco. E aí eu já aproveito para destacar uma questão bem importante. As nossas fontes sobre a Cleópatra são, quase que na totalidade, romanas. Isso explica muita coisa, como a gente vai ver mais adiante. Por sinal, o que foi muito bacana na atividade com a Casa Mundi, que, creio eu, o pessoal que assistiu mais gostou, foi justamente uma desconstrução da Cleópatra que a gente costuma pensar, que a gente acabou se acostumando a ver no nosso imaginário. Aquela rainha sedutora, exótica, erótica, manipuladora e, é claro, né, muito oriental. Tudo muito ligado à beleza, à luxúria, ao encantamento, desse lado do feminino. Ela é geralmente lembrada como a amante do Marco Antônio, amante do Júlio César. Mas será que ela foi só isso? Ou será que é mais um caso de uma mulher de poder na história sendo afastada dessa condição, seja pelos inimigos romanos, pelo cinema, ou até pelos próprios historiadores? Bom, vamos ver, vem comigo. A Cleópatra ela vai entrar em cena, junto do Egito, no mundo romano, durante a Guerra Civil do César contra o Pompeu. Um caos total, a crise da República. E é importante comentar que no Egito as coisas também não estavam exatamente muito tranquilas. A própria Cleópatra VII, a Cleópatra mesmo, e o Ptolomeu XIII, seu irmãozinho, estavam numa espécie de guerra civil também, disputando o poder. Ele tinha, inclusive, exilado ela. Então ela não vai começar esse nosso papo exatamente numa posição muito confortável. Eis que o Pompeu, inimigo de César, sendo por esse perseguido, vai até o Egito para tentar uma aliança e conseguir tropas. O Ptolomeu, sentindo que estava fazendo a coisa certa, pensou que o César seria uma aposta mais segura e mandou matar o Pompeu. Para surpresa dele, César não fica nem um pouco agradecido, fica muito irritado, fica irado com essa ação do Ptolomeu. Ele tinha que derrotar o Pompeu, não um estrangeiro qualquer. Já a Cleópatra planejava oferecer os seus exércitos para o Pompeu, em troca de ajuda para tirar o irmão do trono e colocar no lugar. Mas quando o Ptolomeu aposta no César e manda matar o Pompeu, fica um pouquinho mais complicado de tomar o lado do Pompeu. O César, que ficou extremamente bravo com a ação do Ptolomeu de matar o seu inimigo político, acaba se estabelecendo lá pelo Egito, e a Cleópatra sente que, de repente, ele pode ser uma boa aposta. E aí se inicia o primeiro romance da nossa rainha. O Júlio César não era, de maneira alguma, o marido mais fiel do mundo, não, tá? A gente não pode falar numa Cleópatra desvirtuando o nosso recatado, puro e exemplar Julinho. Não mesmo. E o romance, ele não começa logo de cara, como Shakespeare nos leva a crer na sua peça. Foi mais uma questão de aliança do que um romance propriamente dito. Mas sim, teve dos dois. O César logo se ligou que ela valia muito mais como uma aliada do que o irmão dela, o Ptolomeu. E eles vão se tornar muito próximos a partir dessa aliança. Até porque o Ptolomeu vai cercar e bloquear Alexandria, onde os dois estavam. E eles ficam lá por mais ou menos os 6 meses presos. E aí, bom, rolam uns bons papos, os dois são muito inteligentes. Até tarde da noite, com bom vinho, aquela coisa. Até um filho sai dessa brincadeira. O Cesariano, ou Cesarião, que vai ser considerado um herdeiro do Júlio César, pelo menos pela Cleópatra. Tem até uns relevos em um templo lá no Egito que mostram a Cleópatra representada como Ísis e o filho dela como Horus. O fato é que, com o apoio do César, finalmente a Cleópatra assume como rainha do Egito. E aqui a gente vai começar a falar um pouco mais sobre quem é essa mulher, quem foi essa mulher. Um primeiro ponto que é bom a gente recordar é que a Cleópatra ela vai governar um Egito extremamente helenizado, um Egito muito grego. Não esqueçam que o Alexandre o Grande tinha conquistado o Egito alguns anos anteriormente e vai deixar lá como rei, após a sua morte, o Ptolomeu, que vai iniciar a dinastia ptolomaica, da qual fazem parte Cleópatra e, claro, Ptolomeu XIII, seu irmão. Ela vivia com ele, inclusive, em Alexandria, que era, naquele período, a capital do conhecimento do mundo mediterrâneo. Ela frequentava a famosa Biblioteca de Alexandria, e a cidade, por si só, era cheia de poetas, matemáticos, cientistas, filósofos, entre outras mentes brilhantes, gregas ou não. E ela, como uma princesa, falando aí da sua criação, teve uma baita de uma educação. E ela aproveita isso. Ela vai aproveitar essas oportunidades que ela tem, esses privilégios que ela tem, vai se esforçar e desenvolver uma das mentes mais brilhantes do período, o que não é pouca coisa. Ela vai estudar vários clássicos gregos, Homero, Heródoto, Aristóteles, Platão, por aí vai. Inclusive vai se destacar em relação aos seus ancestrais, porque eles tiveram a mesma formação que ela, mas não chegaram no ponto intelectual, né, no nível intelectual que vai chegar essa rainha. Para terem uma ideia, a Cleópatra falava em torno de 10 idiomas, em torno de 10 línguas. Dentre elas a gente pode destacar o grego, o egípcio, o hebraico, o árabe, o medo, o parto, o sírio e o latim, importante para falar com os romanos. Ela, inclusive, foi conhecida por um bom tempo e por vários historiadores, ou em vários relatos ela aparece como a rainha que não precisa de um intérprete ou de um tradutor. E outra coisa interessante em relação a Cleópatra, que, trazendo aí as descrições, ela geralmente não vai ser descrita exatamente como linda, mas como cativante, como interessante, muito por essa sabedoria, por esse conhecimento que ela detinha. Para deixar isso ainda mais claro para vocês, eu vou trazer aqui uma citação do Plutarco, que já vai botar em cena aqui o nosso galã feio, Marco Antônio. Abre aspas para o Plutarco. Antônio mandou convidá-la para cear, mas Cleópatra ponderou que ele sim deveria ir até ela. Para mostrar cortesia e complacência, acedeu ao convite e foi achar a egípcia rodeada de preparativos que desafiavam toda a expressão. E com efeito, disse que sua beleza por si mesma não era incomparável ou de molde a maravilhar os que a contemplavam. No entanto, seu trato tinha um encanto irresistível, e toda a sua pessoa, principalmente a conversa sedutora e a graça natural das palavras, era como que uma espécie de aguilhão. Quando falava, até o tom da voz causava prazer. A língua de Cleópatra era um instrumento de várias cordas, do qual se servia à vontade no dialeto que bem entendesse, pois poucos eram os bárbaros com quem falava por intermédio de intérprete. Conquistou tão completamente Antônio que no instante mesmo em que sua mulher Fúlvia lutava em Roma contra Otaviano para salvar o marido, nesse mesmo momento, Antônio se deixava levar por Cleópatra para Alexandria. Ele e Cleópatra haviam fundado uma associação chamada de Vida Inimitável, Amimetobion em grego. Ofereciam-se diariamente banquetes e faziam despesas inacreditáveis, desmensuradas. Fecha aspas para o Plutarco. Tá, mas já que a gente trouxe aí o nosso Marco Antônio, de onde é que veio esse rapaz? E por que que ele chamou a Cleo para jantar? Qual é que é dessa intenção de se aliar a ela? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouco mais na história de Roma. Porque anos antes, Marcus Crasso, um dos membros do primeiro triunvirato, foi humilhado pelos partos, pelo Império Parta, quando tentou invadir o território deles e cometeu um erro crasso. Daí que vem a expressão, galerinha. O César planejava vingar Crasso e Roma, e já aproveitar e se igualar a Alexandre o Grande como conquistador do Oriente, e já vinha organizando uma campanha. Mas complicou um pouquinho, porque, não sei se vocês lembram, Júlio César foi assassinado no Senado no ano de 44 a.C. E morto, não deu para levar adiante o plano dele. Marco Antônio, na ânsia de ser reconhecido como sucessor de César e ganhar apoio das massas contra Otávio, já num contexto de segundo triunvirato, esse Otávio que não era exatamente um baita militar, o Marco Antônio vai assumir a bronca de tentar retomar essa campanha do César. Mas estava quebrado, né? Não estava bem de grana e precisava de ajuda. A quem ele vai recorrer? Ao vizinho rico, é claro, ao Egito. A Cleópatra tinha trazido de volta o prestígio e a riqueza do Nilo, do Egito. O Egito, não por acaso, era conhecido como a cesta do Mediterrâneo, cesta no sentido de trazer suprimentos. Isso tudo, é claro, a partir de uma habilidade administrativa e política que a rainha teve para botar o Egito de novo nos eixos. E ela vai ver também com bons olhos essa aliança com Marco Antônio, porque ela percebe que com ele ela pode trazer alguns dos territórios que ele visava conquistar para o próprio Egito, e viu ali vantagem. E aí, como a gente viu na própria citação do Plutarco, a parceria logo vai virar um romance e vai muito bem. Chega um ponto, inclusive, de terem algumas moedas sendo produzidas com os rostos dos dois. A aliança fazia todo sentido para os dois, prometia total sucesso. O Marco Antônio já era comparado com Dioniso, um deus da mitologia grega, errante e beberrão, e a Cleópatra seguia sendo atribuída e associada a Ísis, a mãe de todas. Eles eram estes deuses renascidos. O clima estava tão otimista que o Marco Antônio vai fazer um testamento bastante ousado, deixando várias coisas para Cleópatra e para os filhos que eles tiveram, nas famosas doações de Alexandria. Por que que eu digo que é um testamento ousado? Porque ali ele já colocou alguns territórios que nem sequer tinham sido conquistados ainda. Para terem uma ideia, ele deixa ali alguns territórios de dentro do rei da Armênia, da Pártia, da Síria, da Cilícia, da Cirenaica e da Líbia. No caso, a parte do Império Parta não está nem próximo de ser conquistado ainda. E ele já está prometendo aos seus filhos no seu testamento. A rainha Cleópatra ainda foi nomeada rainha dos reis, rainha do Egito e de Chipre. Vejam que o clima entre os dois é de otimismo e aparentemente o horizonte é de conquistas e vitórias. Tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal. Só que quando o Antônio vai de fato tomar as rédeas dessa campanha contra o Império Parta, ele vai apanhar feio. O Otávio Augusto, a essa altura ainda não era Augusto, mas era um inimigo político de Marco Antônio nessa disputa para ver quem seria o sucessor de César, ele vai, muito espertinho, mandar a irmã dele, que no caso é a esposa de Marco Antônio, e mais 2.000 soldados romanos, com a mensagem: Marco Antônio, meu querido, rejeite a rainha Cleópatra, essa rainha oriental, e aceite a ajuda romana e a sua esposa de volta. A Cleópatra convence o Marco Antônio e ele se mantém firme ao seu lado, juntos até o fim. É um tapa na cara de Roma, é um tapa na cara de Otávio. Mas o Otávio vai fazer bom uso disso. Vai fazer propaganda contra Marco Antônio, inferindo que ele é um traidor. Mostra o testamento do Antônio, deixando tudo para Cleópatra e para os filhos dele com ela, que não são romanos, e coloca, assim, o povo contra Marco Antônio. No caso, contra Cleópatra também. E o Otávio, ele vai alegar que Antônio se vestia como oriental e deixava de ser romano. Foi a gota da água e a desculpa pro Otávio atacar. Aí nós vamos ter a famosa Batalha do Ácio, em que o Otávio, juntamente do seu general Agripa, vão derrotar Marco Antônio e Cleópatra, próximo ali da Grécia. Os dois conseguem fugir, mas Antônio se suicida depois. Tem uma história famosa de que a Cleópatra tinha mandado uma carta pro Marco Antônio dizendo que ela ia se suicidar e por isso ele se mata. Vai saber. O fato é que ela de fato seria um troféu de guerra pro Otávio. Ela seria usada certamente em desfiles para exaltar a vitória dele contra os dois exóticos e estrangeiros inimigos. E ela de fato acaba se matando. Mas não, não foi com uma picada de cobra, como algumas das manifestações culturais nos levam a crer. Não tem nenhuma fonte que nos afirme essa forma inusitada de suicídio. É mais provável que ela tenha sido mais tradicional e tenha ingerido veneno, ao invés de absorver ele através de uma picada de víbora. Dizem alguns relatos que eles foram enterrados juntos em Alexandria, mas ainda não acharam seus túmulos. Para fechar, eu acho triste que acabe ficando sempre essa imagem de uma mulher exótica, sedutora, manipuladora e isso tudo em sentidos negativos. Pouco se fala da grande capacidade de administração e liderança como rainha, ou das virtudes intelectuais, colocando ela entre as principais mentes da época, o que não é pouca coisa. E é importante que a gente revisite essas histórias, esses personagens. Mesmo que às vezes perca um pouco do glamour, do tititi, da fofoca, a gente descobre personagens muito mais humanos e menos caricatos.